Muito boa tarde a todos! Sejam bem-vindos aí mais uma vez a Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera. Estamos pensando nesses dias aqui sobre viver com juízo. A gente começou a pensar sobre Amós. O Paulo, semana passada, já falou um bocado sobre profetas menores, profetas maiores. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas se você quiser ir abrindo aí a sua Bíblia em Amós, lembra lá, né? Vem os profetas maiores que o Paulo falou, o último deles, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Obadias, Amós. Essa é a sequência aí, tá logo do comecinho aí dos profetas menores. Pois bem, vamos só relembrar algumas poucas coisas aqui. Amós, ele era um fazendeiro, ele tinha ali como atividade normal ser um criador de ovelhas, e ele também fala lá no capítulo 7, versículo 14, que ele colhia alguns frutos, talvez a figueira, na verdade. Figueira era uma árvore normal ali daquela região. Ele era natural de uma cidade chamada Tecoa, que era um povoado, uma cidade que pertencia ao Reino do Sul. Você vai lembrar aí do que o Paulo falou semana passada, que o povo de Israel teve o seu reino dividido após a morte do terceiro grande rei, né? Primeiro foi Saul, Davi e Salomão. E aí Amós era do Reino do Sul. E Deus o chama para ir profetizar, para ir falar sobre Deus e exortar o povo do norte, o povo que se chamou o Reino do Norte, o Reino de Israel, trazer uma palavra de Deus, trazer uma palavra de juízo para aquela turma que estava andando ali de uma forma não muito correta. Mas, pois bem, antes dele começar a falar sobre o Reino do Norte, ele começa a falar, a trazer um juízo, se você ler aí e lembrar o capítulo 1, sobre algumas cidades, sobre alguns povos, que eram povos naturalmente inimigos de Israel. Então, conforme ele ia profetizando sobre os filisteus, sobre o povo de Edom, olha, o povo ali de Israel batia a palma, fala, é mesmo, desce fogo aí sobre essas nações ruins, esse povo ruim aí precisa mesmo se arrepender, estão andando tudo errado, olha, desce fogo. E se você for ler ali o capítulo 1 de Amós, é fogo que só, caído do céu. Pois bem, chega ali no capítulo 2, e aí Amós começa a profetizar contra o povo que era natural dele, sobre o povo de Judá, e ele começa a repreender o povo de Judá. E o povo de Israel, como tinha brigado com o povo de Judá, fala, beleza, aplaude ali e manda ver. E isso castiga mesmo esse povo, esses caras aí estão precisando ouvir a voz de Deus. Só que sem mais e sem menos, acontece que Amós começa a trazer uma palavra de juízo sobre o povo para o qual ele realmente foi destinado, sobre o povo de Israel. E aí o povo fica meio inquieto e não entende exatamente o porquê, porque eles pensavam que por fazer parte da aliança de Deus, do contrato que Deus tinha feito com eles, eles não eram dignos de receber uma exortação, uma chamada de atenção, mas eles queriam apenas desfrutar das benesses, das coisas boas que fazia parte desta aliança. Eles pensavam que teriam isenção aí de castigo, eles nunca imaginavam que teriam dificuldades e menos ainda o juízo da parte de Deus. Pois bem, aí a gente chega no capítulo 3 de Amós. Espero que tenha dado tempo aí de você folhear da sua Bíblia ou então encontrar aí no seu smartphone. Amós, capítulo 3, a gente vai ser o texto que a gente vai passar hoje. Nós vamos nos debruçar um pouquinho mais a partir do capítulo ou do versículo 9. Afinal de contas, nós queremos viver com juízo. Esse tem sido o tema das nossas reflexões macro. E hoje, o que será que vão pensar de mim? O que que você deve estar pensando? O que que o Betinho vai falar de Amós? O que vocês vão pensar de mim? Eu não sei o que você está pensando, mas vamos lá. Vamos mergulhar aí no texto a partir do capítulo 3. Olha só, vamos dedicar um pouquinho aqui no versículo 2. Deus falando, olha, eu escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por que Deus escolheu o povo de Israel entre todas as famílias da terra? O que que Deus vai fazer? Eu vou castigar vocês por todas as suas maldades. A aliança que Deus tinha feito com aquele povo de Israel não trazia impunidade, mas sim responsabilidade e sim juízo, justamente por eles serem filhos de Deus. E aí o texto vai seguir a partir do versículo 3 em diante, sobre uma questão de Causa e efeito. A todo efeito tem uma causa. Então ele fala, olha, será que duas pessoas vão andar juntas se não estiverem de acordo? Será que o leão não ruge na floresta se ele estiver perto para pegar uma presa? Será que um passarinho não cai numa armadilha se não tiver armada uma armadilha? Ele começa a falar algumas coisas que são óbvias, até chegar num ponto que ele vai justificar o porquê dele. O pastor, o agropecuário, o agro não para, né? Aqui no Brasil também não tem parado, ainda bem, por isso que a gente tem o que comer em casa. Mas não para. E aí ele fala ali no versículo 8, olha só, o leão rugiu. Leão, né? O pastor de ovelhas sabe muito bem o que é leão, ele gosta de leão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Quem não temerá? Se o leão ruge, meu, você vai fugir, a presa vai fugir, porque está todo mundo morrendo de medo do leão. E aí ele segue, se o Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Então ele fala que se Deus falou, o efeito é que ele, Amós, ele vai profetizar. Ele vai falar do que Deus tem mandado para ele. E o que Deus mandou Amós falar? Olha só o que a gente vai se debruçar um pouquinho mais nesse final de tarde, a partir do versículo 9. Vamos ler? De 9 a 15, capítulo 3 de Amós. Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor. Assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão só dois ossos de perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. E olhe lá, ouçam isso e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos, no dia em que eu castigar Israel por causa de seus pecados. Destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Você deve estar pensando neste momento, o que que ele vai falar disso? Qual foi a última vez que você leu o livro de Amós? Eu confesso, fazia um tempinho que eu não lia. Mas tem sido uma trajetória muito legal e muito gratificante, né, Paulo? Poder debruçar um pouquinho de tempo sobre esse profeta que tanto tem a nos dizer. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, afinal, o que vão pensar de mim? Deus, o que está aprontando aqui? Deus, ele está montando um tribunal. E ele, para montar esse tribunal, ele prepara o ambiente. Ele chama o povo para ir para Samaria. Samaria era a cidade que o povo de Israel tinha como sua capital. Era a capital do Reino do Norte. E Samaria ficava numa posição geográfica muito propícia para esse tribunal. Sabe por quê? Samaria, ela ficava num vale. E em volta de todo esse vale tinham várias montanhas. Era uma espécie de um anfiteatro natural. Não sei se já teve a oportunidade de visitar algum coliseu da vida ou uma arena de Verona ou coisas do gênero. Você consegue visualizar muito bem a acústica do ambiente, porque você fica ali, aquele negócio é uma redoma que parece todo mundo vê todo mundo e todo mundo entende o que está acontecendo ali no centro. Pois bem, o tribunal estava montado, mas aí já tinha o juiz, Deus é o juiz. O povo de Israel era o povo que ia receber a sentença, mas em todo tribunal precisa de quê? De testemunhas. Então o que Deus faz? Deus chama duas testemunhas, e olha que curioso, Deus chama Asdod e Egito. Asdod era uma das cinco principais cidades do povo filisteu. E tradicionalmente, se você tem um pouquinho de familiaridade com o texto bíblico, você vai certamente se lembrar disso que eu vou falar agora. Você sabe que o povo filisteu é um povo inimigo do povo de Deus. Lembra de um cara bem diferente de mim? Ele era forte e cabeludo. O nome dele era Sansão. Ele tinha a força. Aliás, o livro de Amós fala sobre Nazireu, né? Ele era um Nazireu. E ele perdeu a sua força para um povo inimigo. Qual era o povo inimigo que Dalila ajudou? O povo filisteu. Passa-se um pouco da história, a gente lembra de um gigante Golias, ele era do povo filisteu. O povo filisteu era um povo diametralmente oposto do povo da aliança de Deus, do povo de Israel. Era um povo inimigo do povo de Israel. E agora, Deus os chama para que eles fossem testemunha e para que eles vissem o que Deus iria fazer ali. Ele chamou então Asdod, de Samaria. Ele já tinha profetizado ali, né, no capítulo 1, a partir do versículo 6, se você ler, ele vai ver, falar sobre Gaza, sobre algumas coisas, ele vai sobre 3 ou 4 transgressões, descerei fogo do céu sobre esse povo. E aí ele chama também outra nação tradicionalmente conhecida como inimiga do povo de Israel, o povo do Egito. Fazia já um pouco de tempo que eles tinham passado 430 anos como escravos na terra do Egito. O povo que foi escravo não esquece da sua escravidão. O de Israel foi um povo totalmente oprimido e totalmente dilacerado quase ali naquele tempo de opressão ali debaixo da escravidão do povo egípcio. Então Deus chama esses dois povos, o povo filisteu chama o povo egípcio para visualizar ali o que estava acontecendo. Isso está lá no versículo 9, né? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria. E é interessante que ele fala, proclamem no palácio. Ou seja, ele está chamando a elite, ele está chamando a nobreza, está chamando os reis, o povo que tem grana, o povo que está bem de vida, para eles verem o que ia acontecer. Então Deus monta um grande tribunal, convidando essas duas testemunhas de acusação para eles verem o que Deus faria sobre o povo de Israel. E o que eles deveriam ver? Olha só na sequência aí do versículo 9 e no versículo 10. Para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Ou seja, a opressão e esse tumulto, ele era causado por conta dos poderosos da nação de Israel que oprimiam os miseráveis, muitas vezes enriquecendo de maneira ilícita à custa deles. Depois, se você quiser entender um pouquinho melhor o que que esse povo fazia, leia aí de novo o capítulo 2 de Amós. Esse povo era não tão boa gente assim. Mas enfim, olha só o versículo 10. O povo de Israel, Deus falando do seu próprio povo, hein? Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e eles saquearam. Eles não sabem agir com retidão, eles não sabem fazer negócios de maneira lícita. Eles pervertem o judiciário. Eles transformam uma constituição inegável em algo maleável. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Era isso que acontecia com aquele povo de Israel. Era isso que eles estavam fazendo. Os negócios eram totalmente ilícitos. Eles se apropriavam do pobre para tripudiar sobre a vida do pobre para enriquecer. Não vou dizer que naquele povo, diante do povo de Israel só tinha rico. Não, tinha pobre também. A discrepância econômica era muito grande. Mas por que tinha pobre? Porque o rico oprimia o pobre. E o que eles faziam? Olha só. No versículo 10, aí, eles acumulavam nos seus palácios, nos lugares que eles viviam, nas suas casas, aquilo que eles roubavam e aquilo que eles saqueavam. De novo, eles talvez tinham casas em apartamentos em lugares muito singulares, com vista para o mar, e talvez tinham milhões e milhões de reais guardados em apartamento. Tudo de maneira ilícita, de maneira violenta, com ajustes jurídicos, com compra de votos, isso era o que estava acontecendo ali. Bom, vamos entender um pouco do contexto histórico aqui para a gente poder prosseguir, antes da gente seguir. Quem era o rei nessa época? Que era Jeroboão. Ele era um rei com grande articulação econômica e militar. A nação vivia bem. Era uma época de bonança, uma época abastada do povo. Isso levava o povo de Israel a confundir a bonança com a aliança que Deus havia feito com aquele povo. A riqueza que eles haviam adquirido era por meio de juízes comprados, opressão do pobre, assédio moral, por conta de contratos quebrados. E Deus aqui chama os filisteus e os egípcios, as nações inimigas, para virem ver o que estava acontecendo naquele povo. Meio do caminho, junto com aquele povo do próprio Deus. Então Deus os chama para testemunhar desse castigo que ele traria, desse juízo que ele ia trazer sobre esse povo. E esse castigo é sobre dois aspectos. Um primeiro aqui, você vai ver, porque eles não faziam aquilo que era correto. Eles tinham uma conduta moral pregressa. Eu tinha uma conduta moral que não tinha nada de ilibada. Olha só no versículo 11 e 12. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, um inimigo. Que inimigo é esse? A Síria. Foi um inimigo que depois de aproximadamente 50 anos foi para cima desse povo de Israel. O inimigo derrubará suas fortalezas e ele saqueará os seus palácios. Eles não acreditavam nisso. Eles não estavam imaginando que isso poderia acontecer. Afinal de contas, muitos outros profetas já tinham passado. Muitos outros personagens já tinham falado sobre essa destruição que viria sobre Israel. E as coisas iam bem. Eles estavam na bonança, apesar dessa bonança ser de maneira ilícita e inapropriada. Eles não botavam uma fé, não acreditavam, ainda mais num cara que, como Paulo falou semana passada, não veio de uma escola de profetas. Ele era um pastorzinho que cuidava de ovelhas, um cara do agronegócio, da agropecuária, cuidava de figos. Vai vir essa condenação, eles vão derrubar e saquear os seus palácios. Assim diz o Senhor no versículo 12, assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só dois ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Presta atenção aqui para a gente poder entender isso. Um castigo devastador viria e poucos seriam sobreviventes. E o pastorzinho, o cara que era o criador de ovelhas, o que ele vai usar como figura de linguagem para ilustrar uma coisa muito importante? A realidade em que ele vivia, a realidade do pastoreio, o cuidado para que o leão que rugisse não abocanhasse as suas ovelhas. Então ele fala, assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão. Por que ele diz isso aqui? Olha só. Um criador de ovelhas, ele respondia pelas suas ovelhas que ele cuidava. Ou seja, se porventura, durante o cuidado, durante o pastoreio das suas ovelhas, alguma dessas ovelhas se perdessem, se desgarrassem do bando, ele ia ter que ir atrás para tentar preservá-la. Contudo, se isso não fosse possível, se um leão viesse e devorasse essa ovelha, sabe o que ele ia fazer? Ele ia pegar o resto dessa ovelha, talvez um pedaço de osso, talvez um pedaço da orelha, para levar para o seu senhor, para levar para o seu patrão e falar, ó, ela foi atacada pelo leão, eu não tinha o que fazer. Está aqui, então ele não seria cobrado por essa ovelha. Pois bem, o que ele está falando aqui, Amós, é que a invasão da Síria, esse povo que viria sobre o povo de Israel, seria uma devastação total. O que ia sobrar seria um pedacinho, dois ossos da perna ou talvez um pedaço da orelha. Não ia sobrar nada. E se sobrasse alguém, seria por pouco, seria por um tris, quase que não ia ficar nada. Tanto é que eles falam que conseguiria levar só algumas poucas coisas, como a ponta de uma cama ou um pedaço da fronha do sofá. Não ia sobrar nada. Eles que tinham uma opulência, tinham riquezas de monte, tinham tudo ali no seu palácio, iam ficar com um pedacinho de sofá, com um pedacinho de lençol. Por quê? O juízo de Deus viria sobre aquela nação. E esse castigo aqui é por uma ordem social, é por uma questão social, é por conta do que a gente já falou, do enriquecimento ilícito, da perversão dos juízes, da opressão dos pobres. Mas Deus aproveita, e já que ele começou o castigo, ele vai castigar por tudo. E ele vai trazer juízo sobre o povo de Israel, a partir ali do versículo 14, olha só, vamos pular o 13, por conta da sua idolatria, olha lá. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. Opa, que história é essa de Betel? Vamos entender aqui um pouquinho melhor. O povo de Deus tinha um lugar onde ele adorava a Deus naquela época, quando o povo estava reunido. Era em Jerusalém. Quando o reino se dividiu, criaram-se alguns lugares de adoração do povo de Israel, do reino do norte. Entre eles, Betel era o principal. Em Betel, o rei Jeroboão mandou construir um grande templo para adoração do povo de Israel ali. Nesse templo tinha um altar. E nesse altar, ele tinha quatro pontas naquele altar. Essas quatro pontas ali do altar serviam para quê? Já vou adiantar isso porque vai entrar na história daqui a pouco. Presta atenção aqui de novo, porque senão a gente vai perder o fio da meada.
Tinham quatro pontas onde o sacerdote vinha e derramava o sangue dos animais quando faziam um sacrifício para a remissão dos pecados. E essa ponta desses altares tinha uma função muito importante na época. Quando uma pessoa, quando ela era sentenciada para uma pena capital, uma pena de morte, ela poderia sair correndo e segurar na ponta desse altar para poder ter a sua pena reavaliada e ter clemência e ter misericórdia. Em Betel também era a cidade onde haviam dois bezerros de ouro. Era uma cidade de culto a esses bezerros. E esses bezerros representavam o culto da prosperidade, da fertilidade. Afinal de contas, o bezerro é pequenininho. O bezerro ele vai crescer, ele vai evoluir, ou seja, vai ter prosperidade. O bezerro é proveniente de uma relação fértil, então vai ter fertilidade no povo. E eles eram, esse povo de Betel, esse povo do Reino do Norte, era um povo que cultuava de maneira equivocada. Por isso que Deus fala que vai destruir os altares de Betel. E ele fala que essa destruição por conta dessa idolatria vai ser com as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Ou seja, acabou. Não teve arrego. Não teve mais chance. Não teve mais clemência. Não tem mais misericórdia. Acabou. O juízo veio sobre esse povo. Não tem como segurar mais na ponta do altar para pedir misericórdia e clamar a Deus. O culto idólatra, supersticioso e voltado para a prosperidade acabaria. Deus diz que no dia que ele trouxer os filisteus e os egípcios ali para aquele monte, para verem essa destruição social, ele também destruiria a idolatria desse povo e não haveria mais perdão. Versículo 15. Deus diz, derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim. Sabe aquela coisa que o cara trabalha a vida inteira para conseguir ter uma casa de inverno, uma casa de verão? Na casa de inverno ele volta para o sol bater mais, na casa de verão ele volta a casa para o sol bater menos. E isso era assim que eles construíam as casas lá, já tinha uma certa perspicácia arquitetônica aí para definir os ambientes da maneira mais adequada. E ele fala que as casas eram também enfeitadas de marfim, que vinham lá do Egito, né? Diga-se de passagem, dos dentes ali dos elefantes. E então eram casas adornadas, ricas, aparentemente prósperas. E o que ele fala? Serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. E até parece que o pecado tem uma certa localização geográfica, né? Começa em Samaria com a questão da iniquidade, ele vai para Betel com a idolatria e depois chega nas mansões com a opulência e com a insensibilidade diante dos pobres. É para isso que Deus chama os filisteus e os egípcios. Olha só, sentem-se aqui, ó, nas montanhas. Vejam o que eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da aliança com esse povo, vou fazer. Eu vou derrubar e vou destruir esse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. E olha só, talvez você esteja pensando, por que Deus chama os povos inimigos para ver o juízo que ele traria sobre a nação de Israel? Por que Deus fez isso? Quando foi a última vez que você chamou seu vizinho para ver você dando uma varada no seu filho? Quando foi a última vez que você chamou algum parente, a avó das crianças, para ver você disciplinando as crianças? A gente geralmente não faz isso. A gente não chama ninguém quando a gente fica com vergonha quando a gente está querendo disciplinar os nossos filhos. Mas Deus chamou os seus inimigos para verem a disciplina que ele traria, o juízo que ele traria sobre o seu povo. Por que Deus o faz? Olha só, no versículo 13. Ouçam isso e testemunhem. Deus tinha chamado os egípcios e os filisteus para ver. Agora ele chama para que eles ouçam e eles testemunhem, para que eles possam dar crédito à ação que Deus faz, à ação que Deus faria. E ele fala lá no versículo 13, contra a descendência de Jacó. Jacó é Israel aqui, né? Contra Israel, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. Pois bem, por que Deus chama seus inimigos para testemunhar o juízo? Bom, Deus está mostrando, para um primeiro proposição aqui, que o que estava acontecendo em Israel era mais grave, era pior do que acontecia com os outros povos. O povo de Israel conhecia a lei mosaica. Ele conhecia as diretrizes de Deus, que era em prol da preservação da vida, era em prol de um equilíbrio financeiro. A gente falou não faz muito tempo aqui sobre algumas leis que Deus tinha para com o seu povo no sentido de preservar a vida, ou seja, na hora da colheita, a espiga que cai no chão deixa, porque o pobre, a viúva, o estrangeiro vai vir e vai pegar. Deus tinha leis no sentido do ano do jubileu, por exemplo. A cada 50 anos a terra voltava para o seu antigo dono para ter um equilíbrio financeiro. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Eram todas leis que o povo de Israel sabia, ou pelo menos deveria saber. Mas eles estavam andando dissonantes disso. Não andavam, estavam andando desconectados dessa realidade que Deus tinha. Então, Deus, para mostrar que o povo de Israel estava andando distante disso, fala: vou castigar esse povo. Pois bem, eles eram mais culpados por conta disso. Outro aspecto, por que Deus estava chamando os inimigos para ver esse castigo? Deus chamava porque ele precisava resguardar a sua honra. A Síria viria. A Síria ia tomar esse povo. Eles iam destruir esse povo. Era isso que aconteceria depois de 50 anos. O que, ia rolar nos tititis aí da vida, nos bastidores? A conversa daria a entender que o Deus da Síria era um Deus mais forte que o Deus de Israel, porque o Deus da Síria conquistou Israel. Então Deus, para preservar a sua própria honra, ele está falando: ó, eu estou dando esse meu povo para os assírios conquistarem. Eu estou dando para os assírios virem e fazerem uma limpa, porque eu me desagradei desse povo. Então Deus está preservando a sua honra, então ele chama os inimigos para verem e testemunharem, ouvirem isso que Deus está fazendo. E Deus traz esse povo inimigo como seu instrumento de correção e disciplina sobre o seu povo rebelde. E Deus aqui também queria dar exemplo para as nações. Ele queria deixar isso como um exemplo. Afinal de contas, se Deus faz a justiça com o seu próprio povo, juízo com o seu próprio povo, ele jamais deixaria de fazer juízo com os demais povos. Na hora do juízo, não haverá ponta de altar para ninguém mais segurar. Diante disso, a gente poderia aprender aqui algumas lições. A primeira, assim como o povo de Israel, as igrejas, por vezes, acabam se desviando dos caminhos de Deus. Infelizmente, isso acontece. Outra coisa, outra lição que a gente pode tirar disso: Deus continua expondo a igreja usando o mesmo método. Escândalos. Quantas vezes a gente não vê pessoas representantes do povo, se ditas evangélicas, aceitando suborno, presas, com um testemunho totalmente distinto. E aqui a gente não precisa nem ir muito longe. Essa semana mesmo, enquanto Facebook, Instagram da vida e Twitter bombaram aí sobre abrir e não abrir igreja, se isso é legal ou não é legal, a galera brigando por conta disso. Cada igreja tem uma realidade, cada povo tem uma necessidade, tem gente que precisa abrir, é importante, tem gente que não precisa, pode ficar online, às vezes é melhor ficar online porque é todo mundo muito idoso. A gente tem que aprender a lidar com essas diferenças mínimas em prol daquilo que é maior, que nos une, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas mínimas têm que ficar de lado. Deixa cada igreja resolver, meu. Vai ficar se metendo aí. Eu não me meto. De mais de uma coisa, eu tenho certeza. O diabo, o que ele mais gosta é que igrejas estejam fechadas. É que o povo de Deus esteja distante, desconectado, longe. Isso eu sei que ele gosta. Outra coisa que a gente pode aprender aqui: que cristãos são responsáveis por aquilo que fazem diante de Deus, porque eles têm a revelação maior. O povo de Israel conhecia as leis de Deus, conhecia os mandamentos de Moisés, eles sabiam o que Moisés os tinha instruído. Eles tinham uma responsabilidade maior. E uma última lição aqui, uma última aprendizagem. Quando Cristo sofreu na cruz por nós, ele passou vergonha pública por nossa culpa. Ele experimentou sobre si a ira de Deus, que era nossa, era destinada a nós. Ele sofreu pela nossa idolatria, pela nossa insensibilidade, pela nossa falta de amor, pela nossa desonestidade, para que a gente pudesse ter acesso às pontas da cruz para nos agarrarmos. Nos agarramos nos braços da cruz, aonde encontramos refúgio, proteção, perdão e misericórdia. O que o povo filisteu e o povo egípcio pensaria de Israel e do Deus de Israel? É o grande centro dessa nossa reflexão de hoje. Agora, o que as pessoas têm pensado de você? O que seus amigos têm pensado de você? O que seus colegas de trabalho nesses dias têm pensado de você? O que os seus familiares têm pensado de você nesses dias? O que seus subordinados ou então seus superiores no trabalho têm pensado de você? O que aqueles, talvez familiares seus que não conhecem a Jesus, têm pensado a seu respeito? Qual tem sido a visão deles sobre isso? Agora, uma pergunta que eu também não posso deixar de fazer para nós meditarmos nessa etapa final da nossa reflexão. O que Deus tem pensado de você? O que Deus tem pensado de nós como igreja? O que Deus tem pensado de nós como família de Jesus Cristo? Às vezes as pessoas pensam de nós coisas muito boas. E isso é bom. Só que será que essas coisas muito boas que as pessoas têm pensado de nós está em consonância, está de acordo com o verdadeiro evangelho do nosso Deus? Tem hora que as coisas não vão bater. É muito importante que a gente crie pontes, crie conexões para que as pessoas pensem de nós, sim, coisas boas. Mas tudo tem um limite, porque não há como trevas e luz andarem 100% juntas do tempo. Não tem como. Isso é impossível. Agora, o que Deus pensa de você? O que Deus tem pensado de mim é o que eu tenho pensado nesses dias aqui, preparando, me pensando nesse assunto. O que Deus tem pensado de mim? Será que Deus teria que trazer um juízo na minha vida? Será que você talvez esteja enfrentando um juízo na sua vida? Às vezes isso acontece. Às vezes um momento de dor, um momento de angústia, um momento de tristeza profunda. Muitas vezes isso é resultado de uma má conduta nossa. Às vezes é Deus mandando isso para a gente se colocar no nosso próprio lugar. Às vezes é Deus mandando isso, não sei porquê. Nem tudo tem uma explicação. Às vezes vem, às vezes acontece. Não posso ser reducionista e falar que tudo tem explicação. O que Deus tem pensado de você? Aqui, talvez muitas coisas a gente pense, consiga fazer uma reflexão. E eu quero convidá-lo a fazer essa reflexão aí nos próximos dias, na sua janta daqui a pouco em casa. O que Deus tem pensado de mim? O que as pessoas têm pensado de mim? Mas eu queria trazer uma palavra de ânimo e consolo. Não poderia parar aqui essa nossa reflexão. Se você passar aí a Bíblia um pouquinho mais lá para frente, em Romanos, capítulo 8, como falamos há pouco, Amós traria juízo sobre a nação de Israel. Agora, o juízo que era para nós levarmos, para nós recebermos no final da nossa vida, Cristo levou sobre si esse juízo. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou a culpa do nosso pecado sobre si. E aí a gente pode fazer coro com Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo estava, esse portanto aqui, ele estava se debatendo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por conta desse portanto. Aí Paulo fala, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu amigo, meu irmão, não perca o sono. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Não há nada que nos separe do amor de Deus. Não há mais barreira. Não há mais falta de ponta do altar que a gente precise segurar. O altar está aberto. Jesus Cristo veio a esse mundo para que a gente pudesse desfrutar dessa certeza, da esperança, da expectativa de uma nova vida. Não há mais juízo sobre a nossa vida, porque Jesus venceu a morte. A morte não tem mais força sobre nós. Ele venceu isso. E agora não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso não porque eu sou bom, não porque eu mereço, porque eu sou um miserável, safado e sem vergonha, como Paulo acabara de falar ali no capítulo 7, mas por conta do que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz do Calvário, por conta do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Ele assumiu sobre si todo aquele juízo que viria sobre a nação de Israel. Ele levou sobre si as dores, levou sobre si o nosso pecado, levou sobre si todas as nossas iniquidades e transgressões para que a gente pudesse ter acesso novamente ao Pai. O que vão pensar de você? O que tem pensado de mim? São perguntas que nós nos fazemos. Agora, o que Ele pensa de mim? Não há nenhuma condenação sobre a sua vida, Betinho. Não há nenhuma condenação sobre a sua vida, meu amigo. Nenhuma condenação, meu irmão. Deus nos libertou disso. Deus nos libertou da opressão, dessa vida que é promíscua, que oprime o pobre, que frauda a justiça, que quer se enriquecer de maneira ilícita, para que a gente pudesse ser uma vida, que traz esperança e expectativa para aqueles que nos cercam. Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver certos de que já não há mais condenação sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe.